Bem-vindo ao Sábado 14.
Agora mais um episódio do Sábado 14. Eu sou Romulo Conze e tem aqui comigo Marcel Fitz.
Bem-vindos, sequestrados.
E temos aqui a professora Patrícia Giovanetti.
Professora Helena, por favor. Eu queria ser professora quando criança por causa da professora Helena.
Então, Helena, eu queria professora. Ser aluno da professora Helena. Queridos ouvintes, se você gosta do trabalho do Sábado 14 e quer consumir mais conteúdo ao mesmo tempo em que nos ajuda a manter o podcast no ar e funcionando, a pagar as contas, acesse orelo.cc/sábado14 ou baixe o aplicativo do Orelo. Lá você pode ouvir outros podcasts também, não só a gente, funciona normal como qualquer aplicativo de podcast. E lá você também contribui conosco. Você escolhe o valor que puder colaborar mensalmente, uma mensalidade, dependendo da quantia que tu colabora, ganha recompensas. Tem canal no Telegram, tem grupo no Telegram, tem episódios exclusivos só para os apoiadores, tem watch parties mensais, a gente assiste um filme uma vez por mês com nossos ouvintes para falar bobagem enquanto assiste o filme, filme de terror tosco. Pode assistir as gravações do Google Meet enquanto elas ocorrem, ver a gente gravando aqui sem filtro nenhum, sem edição, olha o perigo disso. E também participe eventualmente de sorteios de brindes. Então nos ajude a manter isso aqui funcionando e ainda seja feliz com as recompensas na orelo.cc/sábado14. Vale lembrar sempre que a gente precisa da ajudinha de você. Se não puder dar um realzinho, ajuda dando um like, um seguir nas redes sociais, @podcastsábado14, em todos os lugares, Twitter, Instagram,
estrelinhas,
Facebook.
Estrelinhas.
Estrelinhas do Spotify, tudo, tudo. Interaja conosco, nos avalie, que nos ajuda demais.
Ô, seus putos, a gente tá tentando patrocínio, vê que vocês vão seguir a gente lá na rede social. Nem 1000 seguidores tem no Instagram, não custa nada. E a gente tem muito mais ouvintinho. Não me forcem a dar esporro em vocês.
A nossa média é maior que essa. Então, @podcastsábado14 em todos os lugares. Lembrando, e-mails para contato@sábado14.com.br pra gente ler no finalzinho, na semana que vem. E falamos de todos os filmes com spoilers. Então, se você não assistiu A Fortaleza de 1985, siga por sua conta e risco. Inclusive, estamos aqui hoje para reviver traumas. O Sábado 14 gosta de fazer isso vez ou outra, mais do que deveria, inclusive. E hoje é mais um desses episódios, onde a gente pegou um clássico do... Eu nem vou chamar de clássico dos anos 80, um clássico do cinema em casa. Eu acho que era no SBT, né? A Paty lembra mais dessas coisas.
Passou nos dois.
Nos dois?
Foi o... Pra tu ter noção, foi o quarto filme a passar na Globo na sessão da tarde.
Caralho! Sério? Caralho!
Olha aí.
Já então
é um clássico da TV aberta brasileira, pelo menos dos anos 90 e 80. A Fortaleza. Ou no original Fortress, de 85, porque tem uns 5 filmes com esse nome, tanto em português como em inglês, tem uns 5, de 85.
Por favor, não confundir com o do Highlander, por favor.
Gente, precisamos conversar.
Vamos
conversar. Antes de mais nada. Vamos.
Vai, começa.
Todo mundo que já tinha assistido, né?
Sim. Já, bastante vezes.
Lembrava, Paty, dele?
Sim.
Tava bem fresco na memória?
Bastante.
Olha aí, porque eu pra mim era aquele borrão dos anos 90 que eu só lembro de morrer de medo desse filme. Porque ele tem um clima meio aventuresco, assim, pra criança, porque tem muita criança numa aventura. Então já te instiga a querer assistir. Só que ao mesmo tempo ele é pesadíssimo. E daí eu morria de medo daquelas máscaras horríveis. E daí mas não lembrava absolutamente nada. Uma ceninha ou outra, as reassistindo agora, foi destravando a memória. Mas eu não lembrava muita coisa. Só era um pavor, assim, que eu tinha na infância. Quando ele passava de tarde na TV. Mas não era aquele pavor que eu fugia. Eu assistia, mas assistia incomodado, sabe? Aqueles sequestradores, pra mim, eram muito ruins. Malvados, sentido de malvados. E tu, Marcel, lembrava qual é que era?
Eu lembrava de algumas coisas mais pontuais,
assim, alguns momentos. Outros foram totalmente deletados da minha cabeça. Inclusive, o motivo do filme se chamar Fortaleza, eu não lembrava.
Eu também não.
Mas, assim, muita coisa do desfecho, toda a parte da caverna. Eu acho que as partes que mais me deixava tenso eram as partes que eu gravei bem, né? Que é os caras, a parte da caverna, a finaleira lá, do Papai Noel, todas essas coisas ainda lembrava.
E vocês tinham medo? Porque eu sou mais novo que vocês.
Eu tinha.
Tinha.
Pra mim, eu tinha medo, porque além das máscaras, esse bizarro, o Papai Noel é hoje em dia assustador. Meus parabéns pra quem conseguiu aquela máscara ali.
Tá muito, é muito boa, porque a máscara, ele fala.
Não, e o olho é o olho dele, então, tipo, fica bem bizarro mesmo. Eu tinha muito. Eu tinha um dos meus maiores medos antes de existir o ZT na minha vida.
Antes do ZT chegar.
Era me perder da minha família.
Pô, e anos 80, 90...
Sequestro, ou me perder, sabe, na rua, assim. Então, a ideia é que eu poderia ser sequestrado por um pato, um rato, um gato. E o Papai Noel me deixava maluco.
Que turma é essa, né, Papai Noel? Cadê as renas do It?
É, né? Eu ia comentar exatamente isso que o Marcel tava falando, que até uma entrevista do Mizanzuki, do Ivan Mizanzuki, que tem o Projeto Humanos, que ele fez o caso Evandro, falando sobre sequestro de crianças e tal. E ele falou, é incrível como a nossa geração dos anos 90, ela ficou marcada pela questão de sequestro, né? A gente tinha medo de sequestro, nossos pais colocavam a gente com medo porque o carro de preto, de vidro fumê, ia pegar a gente. Sim. E aí, quando eu assisti esse filme, eu fiquei mais bugada ainda, porque eles invadiram a escola. Sim, que era um lugar que você acha assim, estou segura aqui que a professora vai me proteger.
Não está salvo nem na escola, né? Que horror.
Então, assim, esse filme me pegou muito na época, fiquei bem cagada com ele. Ele tem os outros elementos, assim, que ao longo do filme vão me dando agonia, né? Mas ele, reassistindo hoje, cara, ele continua muito pesado em vários sentidos, e eu fico perguntando assim, por que que isso estava passando? Que é diferente de você ver, sei lá, um Chuck, sabe? Que é um boneco, uma história fictícia, mas de repente, cara, tem crianças assassinando um homem, sabe?
Em plenas 2h30 da tarde, tá ligado? Um momento que, assim, ninguém tá, hoje em dia, ninguém tá se importando com o que tá dando na TV nesse horário. Caralho, dava esse tipo de filme, esse horário, era
Chaves. Depois do Chaves.
Dava Chaves e misturava uma Fortaleza depois.
É muito absurdo tudo que esse filme foi, assim. Ele não é levinho, não, cara. Continua pesadaço.
Agora, vamos falar a real. Esse filme só é um clássico porque a gente viu numa idade que não devia ver. Porque que filme ruim!
Concordo
plenamente. Nossa senhora, eu acho que é dos piores filmes que a gente já gravou. Top 10 piores filmes que a gente já gravou. Sabe?
Nossa, eu discordo muito.
Meu Deus, eu não consegui achar um elogio.
Eu achei a máscara do Papai Noel e do Pato é um puta mérito.
Assim, ele é, primeiro de tudo, né? Ele é baseado no livro, né? Com o mesmo nome, né? Existe o nome, que foi baseado na história real do sequestro também, que aconteceu anos antes, né? Que aconteceu exatamente isso. Um cara entrou lá e foi sequestrar as crianças e tal. O nome dele era Edwin John Eastwood. Oi. E ele se baseou, nada mais, nada menos, era aquele negócio de crime, como é que chama?
Premeditado?
Não, é crime espelho, alguma coisa assim, tem uma denominação disso, que ele reproduziu algo de um filme do Clint Eastwood, que é o do que ele tem, o Trabuco.
Ah, putz.
O Dirty Harry. Então, assim, o livro foi baseado no acontecimento, e aí depois o filme foi baseado no livro, entendeu? Então, tem esse ponto. Mas, assim, ao contrário de vocês, eu acho o filme bom. É, não no sentido de, meu Deus, que filme maravilhoso, e não, pode ser minha nostalgia falando, pode. Mas eu acho legal como ele constrói a questão da agonia das situações, assim, elas vão crescendo de um um jeito e mostra de repente as crianças coringando foda. Mas... isso é muito maneiro,
é isso,
cara.
É isso que me perdeu no filme, sabe? Enquanto o filme tava só sendo atuações que eu queria morrer desde o início, tá, eu tava de boa, não
tu
tava
não
achando.
Não viu dublado não, né?
Não.
Eu vi dublado com... tava escrito assim, dublagem original da Sessão da Tarde. Assim, eu me satisfiz no nível, porque são os adultos dublando as crianças. Ei, criança, vem cá, Tommy, vem cá, eu vou te pegar. E tinha a voz até do Niso Neto no meio do...
Isso é uma parada que eu não aguento mais. Eu não acho que não consigo brincar mais isso. Mas eu, enquanto o filme tava só um filme mal atuado pra caramba, com umas paradas desconexas, as coisas horríveis acontecendo, tipo, horrível de horror mesmo. No momento que a galera coringa, eu comecei, não, o filme tá indo pra um caminho que daí eu não lembrava disso. Eu lembrava só do final, mas não lembrava que chegava nesse nível, sabe? Que eles montarem planinho pra matar o cara, gato. E daí tem uma parada... depois eu entro na parte do gato de novo.
Eu tive dois grandes problemas com esse filme. Um, o roteiro, que eu falei isso de algum outro filme e vou falar nesse aqui também, que parece que foi uma criança que escreveu o roteiro, sabe? Tipo, uma criança escrevendo, e aí a gente tá na escola e daí a gente vai ser sequestrado pelos caras de máscara, e aí a gente vai fugir e vai fazer um plano numa fortaleza com umas armadilhas pra pegar os bandidos. É um negócio tão inocente, pueril e bobo, tá ligado? Nunca que isso ia acontecer, a não ser na cabeça de uma criança.
Mas aconteceu.
Ah, as crianças não fizeram armadilha.
Ah, não, na armadilha não.
Aconteceu um sequestro, aí tudo bem. Mas quer dizer, tudo bem, vocês entenderam. E o meu outro problema...
prova, sequestro.
Essa é a manchete, né? É. Sequestro, a favor.
Rômulo cancelado. Tá aparecendo aqui trend top agora.
Bata, vamos transmitindo ao vivo. E o outro é o tom do filme. Porque ao mesmo tempo que ele tem cenas pesadíssimas, tem intenções muito pesadas, nossa, e erradas, ele tenta ser uma aventura infantil por causa desse clima da fortaleza, das crianças fazendo plano, fazendo armadilha, se juntando. Ele tem, assim, eu vou comparar com um filme que é muito bom, tá? Então guarde as devidas proporções. Ele tem um clima meio Conta Comigo, que é um filme pesadíssimo, mas ele ainda é um filme que, pelo menos na minha infância, eu gostava de ver pelo clima aventuresco das crianças se aventurando e passando por experiências malucas e perigosas, sei lá. Só que esse aqui é muito escroto e, ao mesmo tempo, muito bobo. Pra mim, ele não vai pegar a criança porque ele é pesadíssimo. Pegou porque ninguém dava bola pra nada naquela época, né? Mas não deveria pegar a criança porque ele é pesadíssimo e não deveria pegar adulto porque o roteiro é ridículo de bobo, cara.
Eu acho que naquela época pegava.
Eu acho, na real, eu acho que ele foi meio feito com a intenção de vamos alertar a criança. Eu não duvido que fizeram pra criança isso aí. Não como um filme infantil, mas tipo, vamos deixar ver pra eles aprender que, ó, tem que tomar cuidado pra vocês não ter que passar por esse perrengue. Porque o tom aventuresco do final não é pra um filme de adulto aqui.
A Marcel, a criança, que, tirando eu que vi com 4 anos, fiquei com medo das máscaras, a criança que vê esse filme, ela não vai pensar, tem que cuidar com sequestradores. Ele vai pegar um graveto, um canivete e começar a fazer lança. Pra quando chegar o sequestrador, ele saber se defender, tá ligado? É, vou construir a minha fortaleza aqui aí pra atacar os bandidos.
Aí tu tem um ponto.
Era esse o clima. A gente via algo errado na TV, a gente ser reproduzido.
Porra, brincar de lutinha, bom, saudade.
Eu desde
porra,
criança.
O golpe da garça era a escola inteira fazer.
Eu desde criança andava com a chave de casa na mão e com uma das chaves entre os dedos, assim, apontada pra fora, que se alguém viesse fazer alguma coisa assim, eu socava com a chave. Então eu era criança, né?
Clássico.
Já estava ali recebendo a doutrina da vida dos meus pais por um ato de defesa, né? E tinha lá, sei lá, 6 anos, vamos dizer assim, né? Então, esse filme me ensinou que eu posso pegar graveto. Então eu comecei a andar também com gravetos na mão. Então,
pô, eles fazem arma de cadeia, eles pegam o régua, fazem ponta nas réguas, nos esquadros.
Eu acho plausível, tá?
Com certeza. O subtítulo devia ser A Fortaleza, reaja a assaltos.
Eu acho plausível.
Sem contar que deram muita sorte de achar uma caverna perfeita pra construir os negócios, com escadinha, com tudo favorável pra eles fazerem o negócio.
Pô, mas eu vou te falar, cara, tem muita coisa nesse filme que me agonia em níveis de sensação ruim, assim, cara. Ainda me bateu forte, assim, alguma cena. Um detalhe que eu ia falar, o Romo falou dessa questão da aventuresca, eu simplesmente acho maravilhosa a trilha sonora do filme. acho que encaixa perfeitamente.
Eu não me importei. O Marcel reclamou nos meus ouvidos o filme
inteiro. Nossa, cara. A trilha sonora parece muito aqui, tipo, quer dar uma sensação diferente. Sabe? Essa sensação de aventura e é qualquer... Cara, estão...
Mas não pegaram, é questão da aventura.
Pegaram, papai, pegaram um monte de criança, largaram numa caverna e tamparam a porta. Daí um tem uma ideia, dá um...
Eu achei isso fácil.
Caralho! Vocês eram pra estar deitado no chão chorando. E daí vem uma parte, daí que eu falei que ia reclamar antes. Obrigado pela deixa, Paty. Tem uma parte que eu tava sentado olhando. E daí a hora do celeiro que entra o gato. Que eles estão fazendo o plano lá pra matar um, né? E daí a professora fala: se for Papai Noel, a gente não faz isso, a gente aborta. Beleza. E tamo lá, com Baia My Lord lá, aquelas paradas. Entra o gato. E daí a trilha soltou um miau no fundo. Daí eu olhei pro Rômulo assim: não é verdade isso que acabou de acontecer, né?
E eu não. Não, impressão tua, só foi um agudo.
Me desculpa, eu vou voltar porque eu preciso confirmar isso. Daí voltei, daí dá um miauzinho do lado. Ah, não, cara, não dá.
Calma. Eu não percebi.
Calma, isso. Gente, ainda é um homem fantasiado, tá ligado? Pelo amor de Deus.
Eu não percebi.
A trilha foi, olha, fazia. Eu não lembro de ter odiado tanto uma trilha sonora no filme que nem.
Que eu horror. Gosto, assim. Eu acho que o filme já começa bem, porque assim, ele já começa com uma trilha sinistra e uma criança segurando um trapo. Então, assim, a criança já tá com uma 12 na mão no início do filme, então você fala assim: o filme promete. Entendeu?
Criança armada, gostamos.
Você vem assim, coisas ruins não vão acontecer aqui, porque assim, essa criança tá armada, né? E o daqui pra frente, tanto faz, porque se o filme já, a primeira cena já me traz uma criança armada, tá catando uma raposa, imagina o que essa criança não é capaz depois, que criança é ruim, né? A gente sabe que criança é ruim.
Paulo Cogos que gosta dessa categoria de criança armada.
Ah, mas interior é isso aí.
Ah, sim, não, ali tá justificado.
É o
não, ali tá total justificado. Pô, a raposa tava comendo as galinhas da família, tá certo? Não tem nada contra isso.
Não falamos, mas é um filme australiano, né? Então já puxa a ficha técnica aí, Marcelo.
Mas desculpa, eu me dei conta só quando eu vi o rato dirigindo na mão inglesa. Vamos lá, Fortaleza, de 1985, ou Fortress, do mesmo ano. Dirigido por Ark Nicholson.
Também que esse cara fez?
Ele fez Um Fim de Semana Muito Louco. Missão Impossível, diretor dos episódios da série de TV.
Caraca.
Return to Eden, Special Squad, uma série de TV também, e Chantagem Mortal, filme pra televisão.
Ele fez O Segredo de Malparinka, que me parece um crocodilo dandy série C. Fiquei bem afim de ver esse filme.
É o Dark Age, cara. Eu já assisti isso. E assim, é um negócio... Eu não tenho palavras pra descrever.
Tem crocodilo?
Gostei. Porra. Da parte.
Não, cara, assim, nada faz sentido. Então, assim, foda-se, entendeu? É muito ruim.
E escrito por Everett de Roche e baseado no livro de Gabrielle Lord. E no elenco nós temos Sam Garlick como Sid, Rachel Ward como a Sally.
Que mulher bonita.
Mark Adam Gray como Tommy, Bradley Meehan como Richard, Rebecca Higg como a Narelle, a Beth Buchanan como a Lynn.
Muita criança.
Ah, falta só mais três aqui. Asher Cad como Sue, Anna Crawford como Sarah e Richard Terrio como Toby. E os quatro vilões. Não vamos nomear os inimigos aqui.
Não vamos dar palco pra bandido.
Não vamos dar palco pra bandido. Bandido bom aqui... é bandido morto a chute.
Aqui vamos...
Bandido bom é com o coração no jarro, na aula de biologia.
Na conserva.
No formol, no pó de pepino.
Eu gosto dessa coisa, tá muito bom. Eu gosto da ênfase ali.
Deus.
Fun fact, o ator que fez o Papai Noel também trabalhou na Fortaleza do Highlander.
Caralho, como o Papai Noel também.
E assim, cara, eu esqueci o nome do ator, tô falando Highlander, mas não é Highlander.
Lambert.
Obrigada, eu tava pensando qual era o Christopher, tem muito.
Cara, atuações assim, ó, são terríveis, né? Daqueles filmes que cada frase eu conseguia ver a linha do roteiro que eles estavam lendo exatamente assim.
É muito ruim.
Ah. Ok, que são crianças, nove, né? Nove são crianças.
E australianas.
Vamos. E australianos.
Não. Assim, me perdoe nossos ouvintes australianos, mas olha, sotaque australiano já é complicado. Aí tu pega essa galera do interior, nossa, é um... É um terror.
Mas os adultos são ruins também. A professora é terrível, terrível.
O Papai Noel.
É o mais natural, e mesmo
rato,
assim.
São os, o rato dá uma coringada fodida que parece o Zed da Locademia de Polícia.
Do nada também.
Mas ok. Mas o Papai Noel eu acho que é o que dá, assim, tipo, é o menos pior da galera ali.
Vou ver que depois foi ele que fez algum filme.
Exato, né? Foi que continuou um pouco.
Coitado do filme que ele atuou bem, ele não mostra a cara, né? Não ajudou muito na carreira.
No final,
eu preciso lá. Dizer que eu queria muito que aquele menininho menor morresse, assim, que eu não aguentava mais.
O Ruivinho, o Ruivinho.
O pequenininho.
Não, o bebê, não, a Paty queria matar o bebê,
o Pequitito, eu simpatizei.
Porque ele é chato, chato, chato. E o menino que toda hora falava do filme, puta que pariu, eu quero ver um filme no filme, não sei o que lá, não sei o que lá,
por
cara.
Por chatice, nossa, passar a rapa naquelas crianças tudo,
assim. Não, cara, o...
Nossa, o começo do filme.
O grandalhão cutucando a guria nova. Cara, pelo amor de Deus, o guri já tem 18 anos, dá-lhe
um tabete
na cara.
Mas é interior, as crianças são inocentes, apesar dele estar fumando e vir o Toby.
Não, mas...
Vai atrás do seu crescimento.
E olha que galera insuportável.
No começo do filme, eles fazem questão de mostrar que todas as crianças são insuportáveis, né? É, porque eles querem mostrar que eles se uniram no fim e tal. São
tudo
mas
ruim. A galera são tudo ruim pro final, eu tô te pagando ali.
Eu e o Marcelo assistimos junto e daí eu já falei, tipo, vai, 2 minutos de filme, eu já quero que todas as crianças morram. Elas precisam mais do que ser criança pra eu ficar com pena de comprar a briga dela. Vai, insuportável, coitada dessa professora.
E só um detalhe legal, que assim, é pra quem não tá acostumado, mas meu Deus, essa escola tem crianças de todas as idades, gente, no interior é assim, tá?
Sim.
Acontece de ter aula com várias idades diferentes, porque é só aquela professora, só aquela escola que tem ali, então...
E não fecha
nisso,
a turma.
Nisso não tem nada de errado, entendeu?
Meu pai fez o ensino fundamental inteiro, assim, foi só no ensino médio que daí ele já conseguia ir de trator pra cidade grande do lado.
De trator?
É, o veículo que tinha.
Ele foi dirigindo?
Ia com o irmão mais velho.
Ah, tá, que susto. Achei que ele ia dirigindo.
Mas quando... É o irmão mais velho de 15 anos.
Quando o irmão mais velho faltava, ele ia dirigindo.
Ah, entendi.
Ele só não dirigia porque o irmão não deixava. Pelos pais, era ele que ia tocando também.
É que é bem dessa.
Mas sabe o que eu acho de legal no filme? É que assim...
Por favor, que tô curiosíssimo. Tirando nostalgia. Porque olha, é difícil falar mal de filme dos anos 80 e não importa o filme.
Achei que você ia continuar me denegrindo assim. Denegrindo não, essa palavra não existe. Então...
Me caluniando.
Não, mas sério, sabe o que eu gosto? Que assim, o filme começa numa vibe que você não tá entendendo o que vai dar ali. De repente... O professor tem um rato passando pela janela.
Eu me divirto muito. Caralho, e era uma criança de 8 anos de idade. Ela tinha condições de falar: tem um homem fantasiado de rato aqui.
Tipo, vocês estão no interior. Se fosse um rato normal, não seria nem novidade, tá ligado? Aí,
o professor, é verdade, tem um gato, um rato e um outro animal escondido.
O outro animal era o Papai Noel. O animal é o Papai Noel.
Eu choro de rir dessa parte, que é muito bom, assim. Porque
que bom que tu te divertiu, pai. Foi real, valeu a pena por isso.
Não, eu fico pensando assim, gente, por que que a criança tá falando, ô, professora, tem umas pessoas lá fora.
Pelo amor de Deus, né, de máscara. Socorro, professor.
Tem três homens aqui fantasiados no pátio.
Aí eu queria trazer pra banca aqui, já que temos uma pessoa criada no interior aqui. Rômulo, você quando criança... Você quando criança se visse uma pessoa... fantasiada de pato, você ia dizer, é um pato?
Não, eu acho que só Papai Noel eu falaria que era um Papai Noel e não uma pessoa fantasiada de Papai Noel. Eu ia começar a chorar, na verdade, se eu visse qualquer estranho, eu chorava, era bicho do mar. Era tímido pra caralho.
Ai, cara.
Eu vi o filme, fiquei com medo, imagina se eu vejo isso na minha frente.
Ao vivo, né?
Aquele pato do Chaves na hora, mijando as calças.
Aquele pato ruivo se aproximando.
Tá, o pato e o Papai Noel são os que mais me assustam.
São os piores.
São os piores. E aí eu fiquei pensando assim, cara, e o coitado do Toby ainda é pego pelo Papai Noel saindo do banheiro, cara. O Papai Noel está pegando a criança.
Aquele ali virou o Grinch depois, certo?
E pensando que eles têm idade pra acreditar em Papai Noel. Vocês Sim. podiam pensar que era o próprio Papai Noel fazendo essa sacanagem.
O que essa galera fez de errado, né?
O que Caraca, não se comportaram.
O que fizeram de errado essa galera?
E aí eu fiquei pensando assim, será que o Papai Noel na Austrália, ao invés de ele ter renas e tudo isso, ele tinha esse tipo de ajudante, tipo
pato? Esse é o Krampus, esse é o Krampus
dele. Sequestra as crianças.
Mas não, o filme não chega a deixar explícito o objetivo dos sequestradores, o que eles querem, mas eles falam em vender as crianças, ficam felizes que são 9 e aí dão todo o foco pra coitada adolescente. Nossa, ali, só porque já, tá, já tem mais corpo. E é horrível, tá ligado? E... tipo, pelo amor de Deus!
Isso é horrível, mas tá, os caras são os bandidos e tal.
É, mas isso mas, é, não, mas, tipo, é horrível pra gente assistir, mas assim, eu acho plausível o negócio.
Não, eles serem
nojentos. Todos, entendeu?
Total, não. Ainda são sequestradores. É uma atitude que eu não esperaria menos disso.
Eu só mas, fico chocado. Eu
fiquei chocado na hora que eles vão fazer a armadilha pro gato de a professora topar a guria usar de bait a guria.
Aquilo gente, lá, isso daí eu não achei, lembrava.
Seduz ele lá, porque eu não vou me sumir
desse. Eu achei de um mau gosto. Eu
sou do Papai Noel, eu não posso.
Eu sou do Papai Noel, foi foda.
De um mau gosto absurdo.
Eu achei isso de mau gosto da disco. Eu não sei como é que é o livro e tal, mas foi um mau gosto botar isso no filme, de uma maneira.
Eu não tava esperando essa cena de novo, não. Não lembrava desse detalhe.
Eu também
de...
não lembrava,
cara. Eu lembrava, sei lá, alguém distraiu. Eu lembrava que alguém distraiu o gato. Mas não nesse sentido sexual da coisa. Essa arma...
Que horror é isso? Já tirou ela por acidente, caralho, velho. Calma.
Não, já fizeram a porra da a professora e ela... Cara, não muda nada na história do filme. Só bota elas de uma blusa escura. Não, as duas de blusa branca pra gente ver os mamilo e o formato dos peitos. Caraca, as crianças devem ter uns 14 anos, 13, pelo amor de Deus.
Mas eu achei engraçado as crianças, os menininhos tudo olhando pra professora, porque é tudo fetiche mesmo, não adianta.
Isso é o clássico. Então.
E eu acho legal também o mais velho, tipo, agora acho que é o Tommy, né?
Tem,
que é o...
tem dois mais velhos, o loirinho e o não, que mora não é com a professora.
Não. É o que mora com a professora, que assim, ele vai... Não, o do pulloverzinho amarelo, que ela manda ele tirar
é
a blusa.
Mora com a professora.
É o que mora com a...
É o da raposa?
Que ele meio que se coloca numa posição como se ele fosse o cara da coisa.
Você para o romântico da professora quase.
Isso, né? Mas assim, eu queria mexer numa ferida agora, tá? Porque sempre quando eu lembro desse filme, além das máscaras, eu lembro dessa cena maldita que me causou muito trauma, que foi as crianças passando por debaixo da água na gruta.
Sim.
Então assim, isso... Cara, o filme pode ser ruim, pode ser tudo, mas é de uma agonia absurda essa cena, porque são crianças e você tem que ficar passando debaixo de uma pedra gigante, você não sabe o que vai dar. Tanto que quase deu errado com a menininha. Eu seria essa menininha, porque eu com certeza ia ter...
Mas quem fez merda ali foi a professora.
A professora ficou desorientadaça.
Do nada se perdeu.
Mas a garota começou a enforcar ela, cara. Você ia fazer o quê?
Teve isso, não notei isso, não reparei.
Sim, ela, como ela antes, no início, já que ela tá entrando na água, a menina segura ela forte assim, ela falou assim: não aperta muito meu pescoço. Aí dentro da água a menina já começa a apertar ela assim e tal.
Apertou o pescoço, ela não conseguiu respirar embaixo d'água.
E meus parabéns pras crianças ali, porque, tipo, as três que a gente vê nadando, cara.
Tá nadando. Tô nadando bem,
tá ligado? Parabéns pros atores.
Australiano, aí. Né? O pessoal da Austrália sabe fazer as coisas.
Adulta deve ser dublê, mas as crianças eram elas mesmo lá, porra.
Assim, essa coisa do desespero, né? Eu entendo perfeitamente, porque uma vez o meu digníssimo... estávamos na praia, ele falou assim, vou tentar te passar da arrebentação, porque eu não passo nem dos dois primeiros passos da água, porque só as crianças vão mais longe na água do que eu, na praia aqui do Rio. E ele, vamos passar da arrebentação, aí eu te seguro e tal. E aí, nisso que a onda tava vindo, em vez de eu ir pra frente, eu entrei em desespero e fui pra trás. Então, assim, aí eu segurei o Felipe no desespero, nisso que eu segurei o Felipe, a onda veio, os dois levaram o caixote, e aí eu rolando na areia, segurando o
Felipe, ralando.
Felipe quase se afogando por minha casa, tá assim. Não, desespero plausível.
Mas tem que nadar muito bem pra conseguir carregar alguém.
Mas
cara,
ali,
é difícil pra caralho.
Ali é uma situação que eu sem nadar, eu particularmente nado bem. Só que aquele lance de mergulhar e passar por um espaço que é só água, eu ia me fuder muito rápido ali. Se eu não me afogasse ali, certo.
Só pela aflição.
Eu ia ficar muito tenso de ter que passar por baixo de uma pedra.
É tanto que o menino, o mais velhinho, o lourinho, ele fica pra trás, né? E o cara fala assim, você não sabe nadar, eu te ajudo e tal. Então, assim, não era todo mundo que sabia nadar ali, mas é de uma agonia absurda. Eu lembro dessa cena quando criança e eu fiquei desesperada vendo aquilo. Então, é pesadíssimo essa parte, porque corri o risco da criança morrer afogada, cara. O plano ia por água abaixo.
Essa professora é uma merdeira do caralho também, né? É uma ideia bosta atrás da outra nesse roteiro.
Mas, Rômulo, o que você ia fazer? Você ia ficar sentada ali dentro da pedra?
Não coloca as crianças em risco, pelo amor de Deus.
Elas já estão em risco, cara. Os caras querem vender elas. O que vai acontecer depois, tanto faz.
A professora toma qualquer atitude que resulte num bandido atirando uma criança, essa mulher tá fodida num nível.
E resultou, né? O pior de tudo
daí,
que acabou acontecendo.
Tá, e daí ela inventa, tipo, ok, vamos explorar a caverna pra ver se tem alguma saída. Até aí, tudo bem, vamos tentar fugir, né? Cara, pelo amor de Deus, leva a adolescente que já tá sendo visada pelos bandidos. Como é que tu me deixa ela pra trás? Leva a adolescente e deixa os guri mais velhos cuidando das crianças. Se vocês acharem uma saída, tu já liberou ela. Esses caras vão abusar dessa guria na primeira oportunidade, tá ligado? A outra ficar pedindo opinião pra criança. Aí, vamos fazer o plano, o que vocês acham? Deixou-se o fósforo com a criança. O filme inteiro, quase.
Rômulo, não são qualquer criança. São crianças australianas. É diferente. Essas crianças são muito mais bem preparadas pra vida. Elas. Rômulo, elas vão no banheiro e tem uma aranha de 30 metros dentro do vaso, sabe?
Sai. Não, mas isso aí tu tá falando meio que com tom de brincadeira, mas é real. Só por ser criança do interior, criada solta,
já é mais
criada grossa. No pátio. Não, o pior é que se vira muito mais. Tu vê hoje isso adulto, cara. Seus amigos aí cresceram em apartamento, não sabem trocar uma resistência de chuveiro. Então isso até faz mais sentido.
Foi uma
crítica, só que, porra, é uma. Não sei se tu sabe trocar ou não. Se tu não sabe, foi.
É a última, que a últimas duas vezes queimou, foi tu que trocou. E daí, é uma crítica agora isso.
Nem lembro.
Eu sei trocar e eu não sou do interior.
Não, mas não é uma regra absoluta. Enfim, a professora é muito irresponsável. Nossa, o roteiro é uma decisão
estúpida. Mas tu vê que as crianças não queriam ela ali, né? Já estavam de saco cheio. Não vejo a hora dessa mulher ir embora, logo no início da aula, tá? Sabe? Ela só faltam 3 meses. Nem as crianças não gostavam dela, propriamente.
Sim, então, ficava zoando ela.
Não, e o filme ainda tenta botar essa mensagenzinha, né, de que depois eles passarem por isso, eles se uniram, virou uma classe.
A ponto de todo mundo peitar a polícia, cara. Nossa.
Cara, nossa, criança de 4 anos intimidando 2 policiais, que porra de roteiro é esse, não, cara? Não. Pelo amor de Deus. Foi uma criança que escreveu, tá ligado?
É.
Já peitei um policial quando criança.
Tu não levou no tapa por causa da cor.
É. Exato, eu era branca privilegiada, então eu pude fazer.
Não,
era
isso. Não, tu ainda é, né, Paty? Ainda é.
Ainda sou.
Eu era
branca. Só que aí eu já tomei tapa do policial.
Tomou retroativo. Isso.
Ele lembrou de ti. Ele lembrou de ti.
Com direito a spray de pimenta. Então, cara, assim.
Não, nossa, esse final é mais final, absurdo.
Aquele final, eu fiquei muito puto. Porque, tipo,
eu fiquei constrangido.
Eu consigo fazer uma vista grossa pra escalada aventuresca que o filme dá. Ok, consigo. Continuo não gostando, mas consigo. Mas aquele final com todo mundo peitando a professora, peitando a polícia. Cara, e os policiais ficando intimidados, que é a pior parte.
Cara, a professora peitar a polícia, eu só acho nada a ver, mas essa professora já tinha feito tanta coisa que não fazia sentido, tudo bem.
Criança
agora as crianças começar a cercar os policiais. Tipo, nossa, o que vocês
com arma
fazendo
na mão, é que eu ali
a gangue, é a gangue da hora do recreio, né?
Coringou todo mundo.
É a gangue
mundo
do Jardim B. Aí se fuder, cara. Os policiais vão embora.
Todo mundo coringou naquela porra. Nossa. Então, assim, é filme desgraçado justamente por isso, porque não é com final feliz. Porque as crianças já não estão bem mais, cara. Aquela situação toda levou elas para um mundo que não tem mais volta. Não tem terapia que salva essas crianças. Elas têm que ir pro internato.
Eles mataram um dos caras.
Eles mataram três.
Não, eles não mataram. Não, eles assassinaram.
Não. Eles lincharam. Eles pegaram o cara, ficaram dando chute, pedrada, facada com régua feito ponta e ainda parar, depois que alguém falou assim, não, chega, acho que já tá o suficiente, foram lá.
Stop, he's already died.
Abriram o peito do camarada, tiraram o coração e vão levar e deixar exposto na sala de aula, só pra gente se lembrar dessa época bacana, que legal que a gente teve do passeio de fim de ano.
Pois é, isso foi uma virada de chavinha do nada, né? Um estralar de dedos que eles coringaram tudo e de repente o filme fica um filme de como se eles estivessem sobrevivendo vivendo na floresta há 2 meses. Eles ficaram um dia sequestrados e comiam de 10 em 10 minutos.
O nervosismo da fome, né?
A gente gravando faz muito tempo do Sociedade na Neve, mas esse pessoal tava muito bem, né? Que pôde levar. O sequestrador deixou levar merenda, porra.
Cara, o filme todo é 3 noites no máximo, tá ligado?
Mas eu vou te dizer qual foi a parte mais tensa desse filme. Eu falei da água, mas assim, a parte real tensa desse filme foi assim: eles atravessaram ali a gruta, né? Passaram por debaixo da água e eles conseguiram sair. A hora que eles saem, tem um monte de canguru do lado de fora.
Tadinho, canguru, Paty.
Os canguru, tudo em posição de alerta, maluco. Não era pra aquelas crianças terem sobrevivido, porque eles estavam tudo em pé na cauda. Tudo.
E o apanhado dos canguru, né?
Maluco, eu tava olhando outro dia, tem canguru que é tipo a Graciane Barbosa, sabe? Os canguru foda.
Não, o bicho é puro músculo. O canguru é puro músculo.
Então eles não iam sair dali vivo com aqueles canguru, não, cara. Ia só levar um soco. 5 crianças caíram com um soco de
canguru. Mas você tá acostumado, essas crianças foram criadas por canguru.
Aquelas crianças, no final Mowgli, aparece...
O Mowgli do coisa,
né? Aparece no final, ele tinha uns 3 bumerangue dentro da sala. Já sabia lidar com o canguru há muito tempo ali.
E aí depois pior que eles entram lá na casa da mulher.
Eu essa parte, achei essa parte eu gostei da
que eles entram. É aí que escalona pra violência, né? Até então não tinha nada, do nada um tiro
então,
no peito com gore. Caraca,
meu. Esse era um detalhe que eu estava aqui. Você falou, tem na memória e tal. Eu lembrava do filme ser violento, mas eu não lembrava o quanto esse filme é gráfico, no sentido mesmo de mostrar tiro, mostrar, pô,
o pato
decapitado lá no coisa e tal. E o tiro no velho, cara, é um negócio pesadíssimo e eu continuo me perguntando o porquê disso estar passando às 2 horas da tarde.
Eu não...
É muito puxado, cara. O maluco mete uma 12 na barriga do velho. O velho voa, cara. Ele voa. O
velho voa, que leva aquário e tudo.
E as crianças tentando salvar os peixes.
É, a guriazinha pegando os peixinhos e tudo.
Mas ali foi bater o desespero, né? Tem que tentar salvar o que dá pra salvar, que o velho obviamente não tem como.
Mas outra coisa que eu queria que tivesse sido explorado um pouquinho melhor no filme era essa coisa da relação dos bandidos, né? Porque até, assim, não que isso me importe, eu não me importo da motivação nem nada disso. Foda-se, são sequestradores, pessoas ruins, más e acabou. Mas, de repente, dá uma alguém ali, um pato, briga com o Papai Noel, Papai Noel, foda-se. Botinho.
Eu esperava isso do rato, na realidade.
Como é que chama isso de enfiar alguém na estaca?
Empalar.
Empalou o pato, sabe?
Quase o trava-língua, né? Empalou o pato.
Empatou o pato.
Empalou o Howard ali, botou o Howard na estaca.
Tem um clima meio Howard, né?
E aí a hora que vão cutucar, que cai o corpo, caralho, porra, gente.
Não, e aí que tá, eu achei, como eu falei, essa parte não lembrava, a parte da Fortaleza não lembrava. Se o filme seguisse nessa onda e eles fizessem os planinhos deles pra tentar matar os caras dentro da fazenda, coisa assim, seria, pra mim, seguiria ok, mas o problema é que daí ele sai dessa parte extremamente violenta e tensa pra ir pra uma parte total aventura e vamos lá.
Não, meu problema com esse filme é isso, ele não escolhe o tom e daí são 2 tons completamente antagonistas, um é divertido, aventura, e o outro é pesadíssimo.
Eles dançando que nem uma tribo e daí a professora pega e dá um pulo de trás da pedra como se fosse uma aborígene, cara.
Eles são descendentes, né, então...
São brancos, pais, devem ser escoceses. Que nem o ICC, que foi tudo varrido pra Austrália.
Só presidiários, né? Tudo presidiário largado lá.
Outra ideia maluca da professora, eles são sequestrados, botam eles na van, a primeira coisa que o cara fala, temos 9 crianças. Ai, aí na primeira descida pra mijar, ela pega o gurizinho, tu corre. Acho que os caras não vão dar falta.
Não, e o pior é que
o roteiro posta, eles não dão falta, uma que entrega.
É só porque uma criança entrega, porque os caras contaram 9 e não se preocuparam em contar na volta também, né?
Não, e por causa da porra de uma música que depende de cada um cantar um pedaço. Gente, vocês são muito burros. Canta pau, atirei pau no gato, qualquer fique coisa
quieto.
Assim.
A melhor atitude quando forem sequestrados é fica quieto, bem pianinho. Não,
cara, na moral.
É tipo, pega um roteiro do filme dos Trapalhões, que vai ser aventura, vai ser com criança, vai ter o perigo, mas ok. Larga esse roteiro dos Trapalhões na mão do Lars von Trier pra ele dar uma revisadinha rápida e fazer uma anotação. Aí sai esse filme, tá ligado? Lars von Trier fez uma notinha, bota isso aqui, bota isso aqui. Aí ficou essa maluquice, cara.
Não, e assim, vamos combinar que é uma ideia muito de merda sequestrar um monte de criança, porque assim, tu vai perder a paciência fácil, tu vai matar metade delas e vai perder o dinheiro que tu tava querendo ganhar, cada uma delas. Já mal entrou no fogão e quer dizer, eu quero fazer xixi! Porra, nossa, cara!
Mija nas
assim?
Calças, tá ligado?
E levar uma escola inteira. Levar uma escola inteira, vão dar falta deles muito rápido.
Sim, exato, cara. Tipo, sumiu todo mundo por 3 dias. Cara, a polícia já tá a mil atrás de todo mundo ali, tá ligado?
Não, cara, e assim, deixa a criança mijar no, na calça. Os sequestradores são até muito bonzinhos, entendeu?
Então... Por... É que é o Papai Noel, né, Paty?
Por
que
não, que e você... a mulher fala assim, Papai Noel... Do nada, sabe?
É o bom velhinho.
Por que que os bandidos dois, é o gato e o Papai Noel, passam... Não, o gato já tinha morrido, é o rato, né? Passam um dia inteiro andando no mato e gritando pras crianças só pra atazanar de resolver essa situação de uma vez.
Não sei, era a entrada do tiro em direção às crianças, tava resolvido, tá ligado?
As crianças tão montando a fortaleza e eles coringando
volta. Vamos ficar zoando aqui, vamos dar uma brincada com o sentimento das crianças.
Eu acho que a situação ali é o seguinte, é ego, entendeu?
Por favor, escreva esse roteiro pra mim.
É o ego dos caras, eles falam assim, ah não, a gente não vai ser passado pra trás por um monte de criança.
Mas resolveria chegar lá dando um tiro, pelo menos uma, pra servir de exemplo. Dá um tiro nas pernas da professora, olha o que vai acontecer com você. Ou que nem a hora que tá o fumante de guarda, chega pra ele, volta pra casa e deixa a gente entrar aí. Volta pra casa agora.
Ele sai chorando, tá ligado?
Gente, olha, e outra coisa, aquele garoto que levou o tiro de 12 no ombro.
Esse braço tinha que ter esmigalhado.
Gente, não ia tá mesmo só machucadinho.
Ele ia ter se machucado. Assim, ó, vamos dizer que o tiro pegou muito no canto, que é a ponto de não matar a criança. Mas a rodopiada que essa criança ia dar no ar ia cair de um jeito que ia ter quebrado um pescoço, tá ligado?
Faz qualquer arma,
criança,
né?
A criança de 30 quilos. A criança de 30 quilos, tá ligado?
A munição pesa mais que a criança.
Não ia rolar daquele ombro estar só... aquele ombro tava me lembrando o meu joelho quando eu caía no asfalto brincando de bola e ele ralava. Era só isso.
Ah, não tinha como aquele ombro ficar útil depois daquele tiro.
E ele
não,
foi cuidado pela outra criança, que o cuidado dela foi cobrir ele e ficar encostando assim. Era muito criança brincando,
cara. No final ele tava de tipo, pior que é muito. Agora eu tô falando isso, é muito, cara.
Vamos fazer um filme de uma brincadeira. No final tinha que aparecer as mãos do Andy mexendo os bonecos.
Porque é muito, vamos
eu adoro
brincar,
vocês
vamos brincar
mal.
Disso, quase.
Vamos brincar de sequestro, exatamente.
E aí, quem vai sequestrar? O Papai Noel, o pato, o gato e um rato vai sequestrar.
A gente viu o filme assim porque a gente tá vendo a visão das crianças, elas imaginando, mas os caras fantasiados eram outras crianças também, tá ligado? Eram os outros coleguinhas.
Com as máscaras que fizeram no Natal, né? Na educação de artes.
É o Chaves e o Kiko brincando de carpinteiro com as coisas do Seu Madruga.
Pô, assim, isso aí. A gente transforma esse filme em genial. Se a gente tá simplesmente vendo a visão das crianças de uma brincadeira de sequestro. Até a professora devia ser uma criança
porque
também.
Porque até o cenário é a prima mais velha.
É, tipo, eu vou fazer a professora, nós fazemos bandido, pega essas máscaras aqui. Porque no final o gurizinho tem a máscara do inteiro. Papai Noel que eles queimam. Puta merda, cara, nota 10.
Vocês estão me confundindo, não tô entendendo essa parte.
Tá tentando,
eu acho que eu prefiro a versão do diretor.
A gente tá tentando aceitar o filme, Paty.
Tá, então continue, pode ficar à vontade.
Tu sabe no começo da Story 1, quando a gente assiste um faroeste, mas é o Andy brincando?
Ah.
Seria tipo isso, só que em vez de brinquedo, a gente tá assistindo uma brincadeira de criança, tipo um polícia e ladrão. Só que a gente vê o filme assim, pesado e com adultos, porque a gente tá vendo a imaginação das crianças. Elas tão imaginando que são bandidos.
Por isso que a fortaleza no final é tão certinha assim.
É caixa de papelão.
É, almofada.
Nossa, cara, é tipo os desenhos dos Muppets, que eles faziam as coisas.
Sim, do Muppets Babies.
E no final, o Muppets Baby que passava no SPT, cara, era exatamente isso.
Porque aí explica tudo, o tom de aventura, e é pesado, porque é criança imaginando as coisas erradas que ela acha do mundo.
Pronto, vocês desvendaram o filme.
Só precisava ter isso no filme, daí seria
maravilhoso. Não, o filme é isso.
Não, é isso. Tu quer final explicado, Marcelo?
Faz um final explicado. Fortaleza final explicado.
Com letras garrafais no título. Por favor.
Cara, dei uma de PH Santos aqui, mas a nota subiria um monte no subtexto.
Não, você precisa criar um pouco mais de empatia e sentimento no filme.
Queridos ouvintes, como de costume em todo episódio de filme, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10. A gente soma nossas notas, divide pra fazer a média e vê a nota que o Sábado 14 deu, dessa vez para Fortress, ou A Fortaleza, de 1985. Vamos deixar a parte no meio pra fazer uma ondinha nas notas aqui, então.
Não sei se vai ver uma marola ou uma
Pode ser uma marola. Cara, eu acho o filme assim, ó, horroroso. Eu não tava exagerando quando eu acho que é top 10.
Você se divertiu, não só.
Não. Foi só, tipo, foi um absurdo maior que o outro. Que eu sou. Tá. Caraca,
pra onde. Mas tá tudo bem, tá? Eu não tô chateada. Só pra ficar tranquilo. Você pode falar mal dos anos 80.
O principal defeito pra mim é a escolha do tom. Se ele seguisse, vamos ser um filme pesado, vamos, ok. Ou um filme aventura, e daí deixa mais leve, ok também. Só que ele fica nesse vai e não vai, e daí ele não fica bom pra adulto, não fica bom pra criança. O roteiro é uma decisão absurda, maior que a outra, que só faria sentido se fosse uma criança brincando de sequestro mesmo. Tô na dúvida aqui, vou dar nota 2, querendo dar 1,5. Vou dar nota 2, vai. Nossa. Daí, Paty.
É, cara, eu não acho esse horror todo que vocês acham, não. Eu acho que vocês estão muito exigindo. Gente, eu acho que é um filme.
Eu não consegui achar um elogio pro filme.
Eu falei vários aqui. Acho um filme que ele cria tensão. Ele consegue criar tensão, sim. Ele cria medo, sim, em vários momentos. É um filme marcante pra quem viveu os anos 90, anos 80. Então, formou caráter. É, atuações merdas, a dublagem. Então, meu Deus do céu, ainda bem que vocês não viram dublagem, senão vocês estavam dando zero. Mas assim, aí entra assim um pouco, agora falando sério, entra assim um pouco da nostalgia, porque eu tinha medo desse filme, mas ao contrário de outros filmes que a minha memória bloqueou, a minha memória não bloqueou esse, então eu consigo entender que ele era bom, entendeu? Então, eu dou um 6 pra ele.
Eu fico pensando, tipo, tá, o mérito dele é que ele me assustou, mas ele me assustou como qualquer filme que eu não devia estar assistindo me assustaria. Vai daí, Marcelo.
Meu principal problema com ele é a mudança de tom também. Eu acho que, sei lá, pra mim, se ele seguisse no tom, eu queria que ele seguisse no tom bizarro que ele toma ali no meio do chegando na fazenda e tal, eu acho que aquilo ali seria o tom perfeito pro filme seguir até o final. Mas, depois que ele começa a ir pra parte de aventura, me perde demais também. A trilha sonora me incomodou desde o início do filme, é um negócio que me deixou
Eu achei muito, que o Marcelo ia gostar.
Muito incomodado. E real foi uma das vezes que era o filme que eu queria ter deixado lá na cabeça, assim, pra eu poder contar pros outros. Bate um filme quando eu era pequeno.
De nada, você era muito isso comigo.
Eu tinha um filme que eu era pequeno, me cagava, foda. E agora eu dizer, não, revi o filme esses dias, achei uma bosta.
Mas quando você era pequeno, te deu medo. Então funcionou sim. Quando era pequeno. Pô,
quando eu era pequeno, eu tinha medo do comercial da C&A quando eu era pequeno.
Tá tudo bem. Eu também tinha um
medo. Tinha medo do Sebastião gritando no comercial da C&A.
Como diz as músicas de alguém, é medo dos bobos. Então, eu não lembro de quem era.
Eu vou dar 2,5, só pra diferenciar do
Tá tudo bem, gente. Eu vou aceitar isso no fundo do meu coração, porque a gente não tá falando de Goonies, a gente tá falando de A Fortaleza.
Pô, mas nem se compara, pelo amor de Deus.
Mas eu só quero dizer que, assim, esse filme cabe pro Sábado 14, tá? Ele é
discutido. Claro que sim.
Bom, antes que alguém venha...
A grande realidade é que o filme cabeu no Sábado 14 e a gente queria gravar. No fim das contas é isso. A média fica 3,5.
Ficou melhor do que a Freira.
Não sei como, né? Quer dizer, sei, né? Mas enfim, nostalgia pra lá. E vamos pras leituras de e-mails e novidades das plataformas de streaming. Vamos para mais uma semana de leitura de e-mails e novidades nas plataformas de streaming aqui no Sábado 14. Lembrando sempre, siga-nos nas redes sociais, @podcastsábado14 em todos os lugares, nos dê essa força, no Twitter, no Instagram, que é muito importante, dê 5 estrelinhas no Spotify, nos avalie, comente os episódios no Spotify. Movimente o Sábado 14, indica pro amiguinho. Marcel não está aqui de novo, tá? Já foda, né? Semana sim, semana não, tá de férias.
O cara tem férias duas vezes no ano, maluco.
Parece funcionário público.
Caralho, tá foda isso.
Então, quem quiser assistir A Fortaleza, ou Fortress, de 1985, infelizmente é só no YouTube, ou dê seus pulos por meios que você conseguir. Procura na locadora mais próxima. Mas tá no YouTube. No YouTube tem dublado, dublagem original da Sessão da Tarde. A Paty aprovou.
Cinema em casa.
Exato. Então tá no YouTube pra quem quiser. Como o Marcel tá de férias, eu e a Paty também nos demos o direito de tirar férias, de não pegar os lançamentos dos streamings. Então, vocês se virem.
Essa semana, foda-se. A gente tá gravando na terça-feira de carnaval.
Exatamente.
Pelo amor de Deus, a gente nem merece, gente.
Exatamente. Então entra aí nos streamings e vê o que entrou. Semana que vem o Marcel atualiza e vamos nessa.
Isso aí.
Paty, primeiro e-mail da semana.
O e-mail da Nathalie Skendroski. Não sei como falo, deve ser isso. Olá, meus queridos sabadeiros, tudo certo?
Tudo certo.
Nem ia mandar e-mail essa semana, mas ontem fui assistir O Mal que Nos Habita, ou When Ever Lux, no cinema, e hoje escutei o episódio. Foi boa a tradução, né? Eu gostei da tradução.
O Mal que Nos Habita, achei justo.
É, tá bom. Então, deu vontade de escrever pra vocês e comentar um pouco sobre o filme.
Aliás, pessoal, a gente já avisou, mas vamos relembrar, quem não ouviu o nosso episódio sobre o When Ever Lux, porque não tinha onde assistir, tá no cinema ainda. Corra pros cinemas, que a hora é agora. Quando entrar em streaming, a gente vai avisar também.
Eles deram muito mole, porque viralizou o filme mais rápido.
É, perderam o hype todo.
E não só isso. Aí o pessoal, as salas de cinemas eu fiquei acompanhando, né? Estavam sempre meio vazias, assim. Que a galera já assistiu pelos outros meios, né? Então, não Sim. vai ver de novo. Enfim, fomos só meu marido e eu, pois o filme saiu 18 mais no cinema. Então, não pude levar meu filho.
Justo.
Não sei. Acredito que a experiência de ter visto na tela grande, no escuro, com todo mundo assistindo quieto e sem atrapalhar, fez toda a diferença. Saímos da sessão impactados com a brutalidade do filme. Ele é pesado, intenso e chocante, mas também inovador na ideia central. Adorei a forma como eles tratam os apodrecidos como algo que simplesmente acontece sem razão aparente. Vi o filme sem prestar atenção às falhas que vocês comentaram no episódio.
A gente tá aqui pra apontar as falhas.
É, por isso, inclusive as nossas. Me deixei levar pela atmosfera sinistra e pessimista e fiquei a maior parte do tempo de boca aberta e olhos arregalados.
Ah, mas é isso aí, cara. É que quando a gente para pra analisar e conversar sobre uma hora, a gente vai acabar sendo mais chato.
É que aí entra também a função do podcast, né? Senão a gente não faria podcast.
Então. Faz parte do podcast a gente refletir sobre o filme.
O gore é muito bem feito. Não existe jumpscare bobo e o diretor não tem pena de ninguém. Visto que as crianças morrem sem nenhum pudor. Um detalhe que me chamou a atenção na cena em que o Ruiz vai atirar na cabra, quando a câmera está de lado, a cabra está normal. Mas quando o ponto de vista muda por detrás da cabeça do Ruiz, os chifres estão muito altos, como se ela estivesse de pé ou fosse muito maior. Mas quando volta pra visão lateral, ela está normal de novo. Isso me deu um friozinho na barriga, coisa que senti o filme todo.
Eu acho que é só questão de ângulo.
Acho que talvez seja até proposital mostrar pra que ele se cresceu, né? Alguma coisa assim. Concordo que se a gente pensar sobre as regras e o roteiro, acaba encontrando algumas falhas. Mas eu me entreguei ao filme de uma forma que senti somente medo e angústia pelos personagens. Achei ele incrível, a fotografia é linda demais e os efeitos são sensacionais. Cara, isso é só ponto pro filme, ô Nathalie, porque é muito legal quando a gente fica imerso no filme, assim, sem ficar pensando muito sobre ele. Isso demais. Vale muito. Tanto eu quanto meu marido queremos ver de novo. E provavelmente vamos ver com o nosso filho quando sair em algum streaming. Também gostaria de deixar algumas sugestões pra vocês. A Marcas da Maldição, ela é bem no estilo da Médium. Achei aterrorizante ao ponto de evitar olhar pra tela quando aparece determinada coisa. Se vocês assistirem, vão entender. Não vou dar spoiler.
Não tô ligado. Vou anotar aqui.
Bugman, achei bastante divertido. Concordo com a Paty que é um filme bem legal e acredito que vale o episódio. É muito melhor do que o meme do mal. Mas, porra, mas isso aí é mil anos.
O Marcas da Maldição é aquele que eu enviei o trailer no nosso grupo só do Sábado 14 e eu achei que parecia bacana. Não sabia que já tava disponível. Vou assistir.
Tá na Netflix. É. Ah, tá.
Lembra? Eu mandei pra vocês.
Sim.
Parecia assustadorzinho.
É, mas sobre o Bugman, Nathalie, pô, com certeza, ainda mais que ele é baseado no conto do King. Então, porra, só de roteiro já tá mil anos na frente. Mas eu acho que vale o episódio também. Espíritos, a morte está selada. Esse filme é simplesmente de arrepiar nos pelinhos do bumbum. O original não viu o remake americano, mas duvido muito que esteja tão bom quanto.
Esse é o filme mais pedido do Sábado 14, que quando ele entrar no stream a gente vai gravar correndo, porque, sério, nunca pediram tanto um filme que nem esse. E eu conto pra vocês que eu assisti o remake, porque o remake tá disponível em algum streaming. Assisti, a Maria me faz ver essas coisas. E daí assisti o remake assim, ó, é bem ruim.
O remake.
O remake, o original não assisti ainda, vou deixar pro podcast.
A autópsia, vimos essa semana com o nosso filho e confesso que não lembrava de ser tão tenso e assustador. Meu filho ficou com medinho e isso não costuma acontecer com muita frequência. Recomendo bastante, até porque só tem só 1h30.
Esse eu não tô ligado.
Por hoje é isso, seus lindos. Fico aqui esperando ansiosamente o episódio sobre Godzilla. Como vocês devem imaginar, eu adoro lagartão radioativo. Valeu. Tá aí.
Ah, teve um ouvinte semana passada perguntando se a gente ia gravar de Pobres Criaturas, o que a gente tinha achado. Eu assisti agora, nesse carnaval, fui no cinema ver. Filmaço, tô tendendo a dar nota 10 pra ele, talvez um 9,5. Então eu recomendo que todo mundo assista. Acho que a gente não vai gravar. Quando a Paty e o Marcel assistirem, um dos dois, se eles pilharem... Porque não é um filme desgraçado. Ele é maluco. Mas é um filme muito bom, então eu recomendo.
A gente pode criar uma nova categoria no Sábado 14, filmes malucos.
Talvez eu faça um drops. Seja...
É. É bom.
Vamos levar pra reunião de pauta. Próximo e-mail de Igor Caldas, feedback sobre o episódio 168 Shin Godzilla. Olá, sabadeiros, 14 anos, tudo jóia? Aqui quem fala é o Igor, apenas Igor, igual Godzilla, que é só Godzilla. Nesse caso não é só Godzilla, é Shin Godzilla. Eu detesto Shin Godzilla. Sou muito fã dos filmes do lagarto, entre japoneses e americanos. Já devo ter visto mais de 20 deles e a maioria me deixa muito feliz. Mas Shin Godzilla é o oposto, um dos piores troços que eu já assisti na vida. Caraca, olha, eu tô junto contigo. Mas é engraçado, porque ao mesmo tempo que a Paty amou, teve comentário no Spotify dizendo que é o filme favorito do Godzilla. Então, dividiu muito opiniões.
O engraçado é que, assim, quando ele fala assim, devo ter visto mais de 20 deles, não é um exagero, porque com certeza deve ter mais de 20 filmes do Godzilla.
Tem fácil. Há leituras críticas sobre como esse filme é uma metáfora para o sistema burocrático do governo japonês, sobre a covardia, entre aspas, de pessoas com cargos de alto escalão nele, de modo que elas nunca querem se responsabilizar por decisões que possam dar errado. Aí, a direção e o roteiro constroem a história desse jeito, que foi aí cheia de diálogos duros e técnicos, interrupções, com quase nada andando, para que o espectador tenha a impressão de estar preso nesse sistema todo truncado. E aí, ele faz isso muito bem. Só que, pra mim, isso torna a narrativa insuportável. A crítica tá lá? Sim. O estilo pra construir essa impressão cansativa que quiseram passar? Também. Mas a que custo? É, eu concordo plenamente. Enfim, vou aproveitar a ocasião para trazer umas curiosidades da língua japonesa, já que essa graduação traumatizante em letras japonês tem que me servir de alguma coisa.
Olha aí, mais um ouvinte em letras japonesas, além como da nossa madrinha Elisa.
Não, como a gente tem ouvinte versado em letras, né? Porque tem a Ana também, que manja dos nórdicos.
É.
Cura. Tamo bem assistido.
É bom que todo mundo pode corrigir a gente.
Que a gente também não vai se esforçar em nada.
Ah, pô. Não vou não.
Se a gente falar o português correto, já se dei por satisfeito.
Eu mal tô me esforçando pra terminar a faculdade.
Shin é uma palavra curiosa dentro do vocabulário japonês. É que essa língua possui diferentes maneiras de ser escrita e de ser lida. São utilizados hiragana, katakana e kanji, e caracteres românicos em casos específicos. E Shin tem sentidos diferentes de leitura conforme as escolhas de escrita. Shin tem vários kanjis diferentes. Ele pode ser traduzido como novo, verdadeiro, honesto, fiel, íntimo, do coração, da mente ou fraco. Um monte de coisa que não tem nada a ver uma com a outra.
Eu gostei do coração gojira.
E Shin Godzilla pode ser visto como a versão nova, verdadeira, etc, desse monstro. Verdadeiro ia soar prepotente daí pro cara. O cara que tá homenageando a obra. Nova acho mais justo.
É, porque aí é uma nova versão dele, já que tiveram 500, né?
Porém, como a escrita oficial do pôster utiliza o katakana de Shin, ele pode ser um prefixo que significa outras duas coisas. Magro, como se fosse um Godzilla sem paixão ou pecaminoso, já que Shin pode ser também a versão japonesa da palavra sim, que é pecado. Vai de como o público preferir interpretar essa franquia, que começou aqui com Godzilla, mas que também tem o Shin Ultraman, meu predileto, Shin Evangelion Thrice Upon a Time e Shin Kamen Rider, pra mim um dos melhores filmes do ano passado. Olha aí.
Tô pra assistir os três.
Quando puderem, assistem mesmo ao Godzilla Minus One, assim que entrar em streaming, junto com Aranha Verso 2, foi a experiência que mais me tirou o fôlego no cinema no passado.
É, eu tô muito triste de não ter visto esse filme no cinema, mas enfim.
Eu também, e por um momento eu achei que eu ia conseguir. Aliás, um off-topic nesse meio que já está enorme. Sei que os filmes não estão bem dentro da temática do podcast, mas vocês chegaram a assistir os indicados ao Oscar desse ano? Tem algum favorito então? Estou torcendo para Barbie, mas não ficaria triste se Pobres Criaturas vencesse.
Ah, eu não tô torcendo para Barbie não, apesar de ter gostado.
É, eu acho demais. É um exagero. Ele tá... Se ganhar, então. Abraço e desculpe pela empolgação exagerada falando de palavras japonesas. Que isso?
Não, adorei. Boas explicações. É, sobre os filmes do Oscar, eu só assisti Barbie e Oppenheimer.
Eu vi Barbie, Oppenheimer, Pobres Criaturas, o Anatomia de uma Queda.
Queda.
E tem mais algum? E o Assassino da Lua das Flores, do Scorsese, né?
Cara, eu tô com a preguiça de assistir, assim, porque eu sei que é bom, né? É o Scorsese, mas é o Scorsese.
Eu achei cansativo, eu não curti muito. Esse é um filme bom, mas não me cativou. Cara, eu tô torcendo por Pobres Criaturas, eu achei o melhor filme desses todos, mas não acho que vai ganhar, eu acho que vai ganhar Oppenheimer, e também não vou ficar triste se Oppenheimer ganhar. Filmaço demais. Tu fazer um filme de quase 3 horas, ou tem 3 horas, não lembro, de velho conversando e ser foda, te prender, é um mérito absurdo.
Cara, os diálogos são incríveis, ainda mais com uma coisa que... E você se desprender da questão do fato real mesmo e te trazer pra outra coisa, sabe? Ele não ficou discutindo sobre guerra, é outra coisa, sabe?
É muito bom.
Eu gostei pra caralho, enfim.
E eu ainda tô bem curioso pra ver o Zona de Interesse, parece ser um filme meio dodói, mas não sei se eu vou conseguir ver. Enfim, esse ano tá bem bom o Oscar, assim, tá? Filmes bacanas.
Tá, tá sim. Mas eu vou tentar ver o Pobres Criaturas também.
Agora, Barbie, filme muito bom, bacana, merece uma mensagem linda, mas assim, o roteiro é bem simplão, né? Mais pela mensagem, pelo universo criado, qualquer outra coisa. Acho que não merece ganhar, a indicação tá de bom tamanho.
Cara, é igual a atriz que tá concorrendo como melhor atriz coadjuvante, que é a América Ferreira. Cara, assim, foi muito legal aquela parte dela incentivando a Barbie, não sei o que lá, mas
nada
qualquer
demais, né?
Outra atriz faria aquilo ali, cara. Nada se botar demais. A Débora Sécula ia fazer aquele papel muito bem.
Mas o pior pra mim foi indicar o Ryan Gosling. Ah, que papelzinho, qualquer coisa. Nossa. Qualquer ator faria.
Enfim. A gente vai fazer um episódio sobre o Oscar num outro podcast, chamado Podrinhos.
Vai daí, o último e-mail.
O último do Raul Lima. Raul Lima, Dodói de Albuquerque, São Paulo. Fala, meus capiroquides. Já que no programa anterior falei do Lars, desta vez falarei sobre outro que foi citado e que conheço toda a filmografia. Lynch, Mestre dos Pesadelos, Rei do Onírico, o Sandman de Hollywood, também um dos meus diretores favoritos. Você ia falar alguma coisa?
Não, puta, ele ama Lars von Trier e David Lynch. É um dodói pra caralho mesmo. O Lynch, eu ainda não me aventurei em nenhum filme. Tô com medo. Confesso que até eu tô com medo.
Você tá fazendo terapia? Tem gente acompanhando? Tá tudo bem, Raul? O considero mais inteligente e melhor realizador que Lars e que exibe em sua filmografia um talento para o horror como poucos. Por isso, acho que as suas obras não só cabem, mas como devem aparecer no Sábado 14. Falou devem, aí eu vou tomar ranço e não vou gravar.
A gente não deve nada pra ninguém.
A gente tá devendo nada. Tô devendo pro banco, mas nada demais. Comentaram sobre Estrada Perdida, mas acho um erro falar desse. Vou mandar o papo certo pra você. Cara, não é que a gente falou desse porque era o único que eu tinha visto.
É só isso.
Segundo, Eraserhead.
É difícil falar. Eraserhead.
8 de 10. Um dos melhores filmes de terror já feitos. Sobre ele, o Stanley Kubrick disse que o invejava e que gostaria de tê-lo feito. E que foi sua grande inspiração para realizar o Iluminado, fazendo toda a equipe esse estilo. Tenho um apreço especial por esse filme, porque o terror nele expresso é um que conheço muito bem, infelizmente.
Lá vem depressão ou ansiedade no mínimo. É sempre assim. Fantasma não vai ser, né? O cara não conhece vai. Muito bem fantasma.
Nem o demônio.
Lobisomem.
Conheço muito bem a mula, sem cabeça.
É sempre transtorno mental.
Primeiro, Cidade dos Sonhos, 9 de 10. Na década passada, a BBC reuniu quase 200 profissionais do cinema para eleger os melhores filmes do século XXI. O título que encabeçou a lista foi este aqui. Claro, a lista está completamente equivocada porque o melhor filme de todos os tempos é O Senhor dos Anéis. Mas, realmente, se existe um filme que merece a alcunha de genial, este é Cidade dos Sonhos. Particularmente, o filme mais inteligente que já vi. E é um brilhante terror psicológico disfarçado de suspense e mistério.
Perigo de tu jogar essa expectativa tão alta. Mas Twin Peaks eu não vou ver nunca, já aviso.
Sobre Twin Peaks, 8 de 10. Aqui o negócio complica. Será pedante o que direi a seguir, mas infelizmente é verdade. Twin Peaks não é pra você. A maioria.
Só pelo que me falaram, eu já sei que não é pra mim.
Não é pra você quem? Tá falando comigo, com o Marcel, com o Romulo? É pra você, espectador, ouvinte? Acho muito difícil um desavisado entrar nessa série hoje e gostar dela, porque ela demanda duas coisas. O primeiro, a pessoa já deve ter um conhecimento prévio da obra do autor e gostar dela. Chegar em Twin Peaks sem ter visto Homem Elefante é botar uma tia beata de igreja pra escutar Gorgoroth. Que diabo é gorgorofe?
Black metal.
Ah, não. E pra facilitar ainda mais essa digestão, a pessoa não pode só gostar de televisão. O sujeito tem que gostar e manjar muito de televisão. Ter visto os clássicos pra conhecer minimamente o histórico e a matemática da TV. E sacar o que essa série realmente faz.
Pra dar uma preguiça só de ler isso aí.
Eu detesto quando você tem que dar não sei o que, ver um não curso. Sei o que. Pra... Ah, pelo amor de Deus, eu só quero assistir alguma coisa.
Ah, e todo mundo fala, tem duas temporadas, aí tu tem que ver o filme, aí tu tem que ver a terceira temporada, aí tu tem que assistir um spin-off, e aí, vai se fuder, eu preciso de um manual pra assistir a série, então eu não quero.
Twilight Zone é a mãe de todas as séries, é o livro de Gênesis da TV, nessa alusão Twin Peaks seria a cruz, a imolação do cordeiro que rasga os céus para uma nova era.
Calma, Raul.
Tem coisas que você tá falando que não faz sentido nenhum pra maioria dos ouvintes, que a maioria deles não são cristãos, então assim...
Tá emocionado.
Revelando a boa nova na face da família Soprano, Jesus, porque Twin Peaks é a não TV. É nela que a televisão encontra seu funeral. Tudo que se entendia como televisão caducou com a morte de Laura Palmer. Okay. Dito isso...
Anotado.
Eu tô só lendo. Dito isso, tomando esse arcabouço de conhecimento, risos, e habituado a maluquices do menino David, Twin Peaks com certeza será um pesadelo lindo, perturbador e inesquecível. E digo sem medo nenhum de errar que, se você parar pela primeira e segunda temporada, será recompensado grandemente na terceira, pois falando com a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes, a terceira temporada de Twin Peaks foi a maior realização audiovisual da década passada. Namastê. Gente, é muito emocionado.
A gente zoa, mas eu acho bonito quando alguém ama tanto algo assim. E o Twin Peaks, eu tenho que dar o braço a torcer, que assim, não é pra todo mundo, mas todo mundo que gosta, não é que gosta. É amor, é um nível surreal. Então, algo tem ali. Eu só acho que eu não vou entender.
Eu não vou entender.
É, eu não vou entender. Não entendi a hora do pesadelo.
Tem esse meio gospel com os joelhos em terra, jejum e oração, aguardando a promessa de episódio sobre Eraserhead, esse estádio dos sonhos.
Esses vão ter, esses eu te garanto. Não sei façam quando.
Façam logo em meditação transcendental como um Lynch e se assombrem ao adentrar no próprio subconsciente. Beijinho de boa noite e nos vemos daqui a 25 anos. Entre aspas. Deve ser coisinha do...
É, deve ser coisa do Twin Peaks.
Obrigado, Raul. Eu queria saber a idade do Raul, porque, assim, ele me parece...
É velho, é velho.
Esses, tal qual nós, assim, pessoas que se apegaram muito ao que passou.
Ele é da nossa idade pra cima, aposta. De 35 a 45.
Com certeza, porque assim, é muita paixão.
Queridos ouvintes, semana que vem vamos pra 2022/23 de novo, porque o filme chegou ao nosso acesso em 23. Enfim, vamos falar de um filme mexicano, Huesera, The Bone Woman, tem esse subtítulo em inglês, mas é Huesera. Se escreve H-U-E-S-E-R-A, Huesera com H. Pesquise no Prime Video, está de fácil acesso no Prime, e vamos bater papo sobre maternidade semana que vem.
Não que algum de nós. Eu e vocês não tem propriedade nenhuma. Nenhum dos dois é mãe, nem tem mãe, né? Então...
Nossa. Vamos ver se o Marcel vai ter propriedade pra falar. Até semana que vem e tchau!
Tchau!